RFI convida.
Silvano Mendes.
Ele é professor da PUC do Rio de Janeiro e autor do livro As Favelas do Rio de Janeiro. RFI convida hoje o historiador e advogado Rafael Soares Gonçalves. Bom dia, Rafael.
Bom dia.
Você está aqui em Paris para participar de uma mesa redonda organizada pelo GRECAL, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Críticas sobre a América Latina, da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na qual você vai falar sobre uma vasta pesquisa sobre o tema das favelas. A favela brasileira é um assunto que continua fascinando, ou pelo menos interessando, o mundo acadêmico aqui na França?
Eu tenho a impressão, assim como no Brasil, acho que a questão das favelas e desse fenômeno continua impactando e, enfim, convidando a uma série de reflexões, e o que me parece extremamente interessante. Tenho a impressão, talvez, que no caso do Brasil, essa reflexão, ela data bem anterior, né? E eu acho que já há de alguma forma, tanto no Brasil quanto na América Latina, algo mais acumulado sobre esse tipo de reflexão, mas de uma certa forma eu acho que o contexto da informalidade urbana, esse fenômeno de produção da cidade, ele ganha uma grande proporção nos dias atuais, e eu tenho a impressão que aqui no caso francês também isso leva uma série de reflexões até para a própria realidade francesa. Eu tenho a impressão que um pouco desse fenômeno ele não é tão diferente assim a uma série de questões que aconteceram, como Le Malotti na França entre as duas guerras, ou o próprio caso das bidonvilles, ou o caso do La Zona, a construção na área dos Fortifs. Então, eu acho que é extremamente interessante, inclusive como ponto de comparação também de realidades distintas.
E como você mesmo disse, o Brasil não é o único país que tem favelas. Aqui na França mesmo, estima-se hoje a existência de mais de 500 favelas ou acampamentos ilegais. Essa mesa redonda vai justamente falar um pouco disso, de margens urbanas, comparando diferentes tipos de moradias ilegais. Qual a particularidade da favela brasileira?
Eu acho que isso já é um ponto interessante, que eu acho que merece uma série de reflexões, inclusive no que diz respeito aos nomes, né, as expressões que são usadas. Porque, às vezes, é extremamente difícil tentar construir um conceito e classificá-las da mesma forma em todas as áreas do mundo. Eu acho que existe um fenômeno muito próprio de um tipo de construção, na maior parte das vezes por autoconstrução, que de alguma forma não está completamente, não é diretamente direcionado por parte do Estado, planejada dessa forma, e que talvez esteja um pouco à margem do próprio contexto jurídico, né? Mas o que é interessante é que existem dimensões e nomes muito próprios, né? Por exemplo, o próprio termo favela no Brasil é muito comum no Rio, um pouco talvez em São Paulo, mas em Recife se usa mucambo, em Salvador invasão, em Porto Alegre vilas. Então acho que é extremamente interessante também a arqueologia desses nomes, a gente acaba compreendendo uma série de reflexões que está por dentro. E no mesmo caso, como você colocou em relação à França, o que é extremamente interessante de refletir, de pensar como que essa realidade também ela é muito presente nos dias atuais aqui, o que, que isso significa também.
E você começou sua formação no direito antes de bifurcar para a história, a sua pesquisa mistura esses dois lados, mesmo se o ponto de vista jurídico ele é privilegiado. O que essa abordagem, a abordagem do direito, traz de diferente no estudo das favelas?
Eu acho que, enfim, um ponto importante na minha reflexão é que eu nunca quis entender a parte jurídica como que se fosse um elemento central. Eu explico melhor, acho que a ideia de passar pelo direito era de ser mais um instrumento, uma ferramenta de compreender esse fenômeno social. Então, e acho que é interessante no caso das favelas que, por exemplo, os assistentes sociais provavelmente foram os primeiros a discutir, compreender e entrar desde a década de 40. Os sociólogos, porque eu trabalho num departamento de serviço social, então tenho muito contato com eles. A partir da década de 60, acredito que os sociólogos, os arquitetos, começaram a trabalhar muito. Os advogados, pelo menos a partir da década de 70, 80, a gente começa a ver uma série de profissionais que começaram a tentar entender esse fenômeno. Agora, o que é interessante é que, por parte da história, provavelmente, como disciplina, foi a última. Eu tenho a impressão que acho que o direito à memória, né, o direito a poder contar a nossa própria história, é um fenômeno extremamente importante para garantir, inclusive, um direito a um futuro, né? Então, o que é extremamente interessante no que diz respeito às favelas hoje, por exemplo, existe todo um fenômeno de movimento social, de museus sociais em favelas, justamente para dizer, olha só, nós temos uma história, a gente constitui, porque na maior parte das vezes a gente vai associar esses espaços à marginalidade, a um problema que tem que ser resolvido, e é difícil de compreender que isso não nasceu de maneira espontânea, mas tem um processo. Né? E no que diz respeito ao direito, eu acho que é extremamente difícil, já que esse tipo de fenômeno não nos traz dados, fontes, documentos. Então, há, por parte do pesquisador, uma grande criatividade de buscar outras formas, outras fontes. E pelo direito também a gente começa a compreender que esses espaços, muito mais do que deformarem a cidade, eles de alguma forma conformaram a cidade. Né? Então, no caso das favelas, as favelas têm um papel central não só na cultura, no lazer, enfim, como algo típico do Brasil, mas por que não pensar que na própria maneira de interpretar e pensar o direito, elas também tiveram um passo. Elas não são apenas contra o direito, no sentido, mas elas também construíram de alguma forma uma maneira de fazer o direito.
Né? E tem também a questão da visibilidade. Você falou dos museus, dessa valorização. A própria definição mesmo, você falou do conceito de favela, a definição mudou com o passar dos anos. Inclusive se fala cada vez mais de comunidade e não de favela. Essa exposição na mídia, com a presença das favelas, por exemplo, como elemento de dramaturgia em novelas, isso ajudou na mudança dessa imagem e dessa definição da favela e do favelado?
Isso pergunta extremamente interessante, porque quando a gente projeta isso um pouco no tempo, a gente começa a enxergar algumas questões que já se reproduziam antes. Então, por exemplo, em relação às favelas, eu acho que, mais especificamente no caso do Rio, existe uma dupla dimensão muito ambígua. De um lado, elas sempre foram associadas a um problema, à marginalidade. É claro que a questão do tráfico, isso é muito mais recente, a partir da década de 80. Mas os jornais do início do século XX falavam de aldeia do mal, enfim. Então tinha uma perspectiva. Depois, a partir da década de 40, era o perigo dos comunistas. Então existe uma série de dimensão por parte da Igreja Católica de que era necessário subir as favelas antes que os comunistas descessem de lá. Então esse medo, esse risco, né, o outro, a
favela. Nós e eles.
Mas ao mesmo tempo é interessante que, por exemplo, desde a década de 20, é extremamente interessante de imaginar alguns modernistas brasileiros, então Tarsila do Amaral, Portinari, enfim, uma série de pintores e artistas que começaram, a dramaturgia, começaram a mostrar as favelas, às vezes com representações tão românticas e destoantes do que aquelas negativas, mas o que é interessante é que por parte do Rio de Janeiro é muito ambíguo esse processo. Se a gente for fazer uma vista mais recente, né, então, no caso, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, durante o período de preparação dos Jogos Olímpicos, se aproveitou muito essa organização para remover uma série de favelas. Então, se reproduziu a mesma história, mas ao mesmo tempo, a abertura dos Jogos Olímpicos, o que estava presente era sempre a favela. Então, é sempre um jogo muito ambíguo por parte do Rio de Janeiro de, ao mesmo tempo, esconder e mostrar algo próprio. Né? Então, isso é algo muito próprio da cidade. Agora, eu tenho a impressão que algumas expressões, por exemplo, como comunidade, eu acho que foi muito utilizada por um caráter e um aspecto negativo da expressão favela. Mas eu tenho a impressão que nos dias atuais existe um movimento contrário por parte dos movimentos de favela de falar o seguinte: não, nós somos favelados.
Que reivindica.
Reivindica o termo favela. Então, por exemplo, existe o Observatório das Favelas, o Movimento Único das Favelas, Museu de Favela. O termo ele começa a ser retomado de alguma forma. Então, não sei aonde isso vai nos levar, mas é interessante essa ressignificação.
Tem uma reapropriação e uma ressignificação. A pacificação das favelas do Rio de Janeiro, falando de fenômenos mais recentes, ela mostrou seus resultados, mas também seus limites, como a gente tem visto nos noticiários nos últimos meses. Como você avalia esse processo, justamente nesse contexto de reapropriação da favela?
Eu acho que é bem interessante, assim, normalmente, quando eu comecei a estudar as favelas, me perguntavam assim, então qual é a solução para as favelas? Eu falei, olha, eu não sabia que tinha um problema, né? Então o que eu tentei dar nos meus estudos é as soluções que as pessoas deram para esses problemas. E mais especificamente sobre a UPP, é verdade, a polícia pacificadora, né, a pacificação das favelas, o primeiro ponto é que o termo é muito péssimo, né, sempre a ideia de uma guerra. Né? E por parte dos moradores é interessante que desde o início existia um discurso muito claro, isso depois dos Jogos Olímpicos isso tudo vai acabar. Né? Então o que eu tenho a impressão muito forte é que, no caso do Rio de Janeiro, o que precisa primeiro ser pacificado talvez seja o próprio Estado, né? Ou a própria polícia. Né? Então, a gente tem uma polícia extremamente corrupta, extremamente violenta, muito em alguns contextos, não generalizando, mas a gente não sabe muito bem o que é polícia, o que é tráfico, enfim. Então, eu acho que é um problema muito... A questão da violência urbana no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo é algo muito mais complexo e não tem a impressão que vai desde uma política de drogas até uma reflexão de educação. Enfim, é muito mais ampla do que uma operação de guerra, né? Agora, é claro que, num primeiro momento, a presença dessas unidades de polícia pacificadora ao menos trouxe uma diminuição da circulação de armas em algumas favelas, o que permitiu, por exemplo, em alguns contextos, a inserção desses espaços em algumas redes, por exemplo, de turismo, enfim, que de um lado pode ter sido interessante aos moradores, mas por outro também muitos criticavam, no sentido que estão aproveitando esses espaços, algumas operações de turismo quase pareciam um safari.
E acaba alimentando essa...
É como um turismo do exótico, não sei. Então também teve esses aspectos. Agora, infelizmente, nos dias atuais, eu acho que muito desse projeto se perdeu dentro dessa leva da crise econômica, política, que o Brasil, e mais especificamente o Rio de Janeiro, vive nesse... Essa ressaca pós-Jogos Olímpicos, né?
Ressaca pós-Jogos Olímpicos, tá certo. O tempo é curto. RFI convidou hoje o historiador e professor da PUC, Rafael Soares Gonçalves, que participou do RFI Convida de hoje. Obrigado pela presença.
Obrigado.
E eu lembro que você participa aqui em Paris, da Mesa Redonda Les Marges Urbaines, as Margens Urbanas, um evento organizado pelo GRECAL, o Grupo de Estudos e Pesquisas Críticas sobre a América Latina, da Escola de Altos Estudos de Ciências Sociais.